aqui é a Ariadne, tá começando mais um episódio do Cabeça de Lab, podcast do Luísa Labs e do Magalu. E no episódio de hoje, vamos falar um pouco sobre o evento que rola aí na comunidade open source, né, o Hacktoberfest. Sei que a gente tá aí já no final, já tá acabando, mas a gente trouxe esse papo aí mais pra plantar uma sementinha e comentar de algumas coisas que a gente tem aqui no Labs também. E pra esse papo, eu trouxe um convidado que, inclusive, também tem um projeto open aberto por aí, hein? Fala aí, Eli.
Oi, galera, aqui é o Eli, sou desenvolvedor sênior aqui na Squad de Pagamentos do Luísa Labs. E sim, tem um projeto open source que tá, inclusive, participando do Hacktober.
Bora aí pro papo e bora falar dele depois também. Então a gente pode começar o papo, pra quem não manja aí o que é o Hacktoberfest, explicando aí o que é, o que cola nesse evento aí, o que é esse evento.
O Hacktoberfest é um evento, ele é promovido pela DigitalOcean, né, que é uma empresa aí de hosting. Ele ocorre no mês de outubro, que é o mesmo mês que acontece o Oktoberfest, né, aquela festa de bebida. A ideia desse evento é tentar promover open source. Eu não sei exatamente quando começou, mas já faz vários anos.
Sim.
A DigitalOcean acaba se juntando com algumas outras empresas, né? E eles fazem o festival para distribuir brindes e tentar incentivar as pessoas a contribuírem, né, com projetos open source.
Isso é bem legal, porque a gente tem, um mundo gigante aí de projetos open source.
Uhum.
E acaba faltando mão, né, ali da galera para compartilhar e ajudar, porque muitos desses projetos, a maioria, né, não são uhum. mantidos por empresas. Então, a gente aí tá dependendo muito da galera colaborando, né? E
Sim.
aí, a gente pode até dar um passinho pra trás e explicar o que é open source, pensando aí que a gente pode ter uma galera que escute a gente e tá chegando aí no mundo de tecnologia. E pra quem até mesmo é de tecnologia e quer entender melhor ali mais a fundo o que é open source.
Bom, projetos open source, se a gente fosse traduzir o nome, são projetos de código aberto, onde a gente pode ter acesso ao código, modificar, reaproveitar e utilizar, né? Ele é diferente de projetos gratuitos, né? A gente pode ter projetos gratuitos, né, sistemas gratuitos, do qual o código não é disponível para a gente alterar. O open source a gente pode alterar, pode gerar nossa versão e etc. E uma coisa engraçada é realmente, muitos projetos possuem empresas por trás, que acabam tendo ali uma equipe, né, para fazer a manutenção desse projeto. Consigo lembrar de um exemplo agora, que é o Ansible. Nós temos ali a Red Hat por trás, fazendo a evolução do Ansible, mas qualquer outra pessoa também pode fazer modificações lá e até submeter para eles para entrar no oficial, e a gente pode fazer download do projeto e modificar de acordo com o que a gente preferir. E temos projetos que não tem. Se eu não me engano, um exemplo de um que não tem é o Robot Framework, que é usado para testes end-to-end. Existem algumas pessoas que sim, acabam tomando conta do projeto, né, fazendo ali uma certa evolução, mas essas pessoas não trabalham exclusivamente para esse projeto, elas trabalham para empresas e na hora livre delas elas dedicam ao projeto.
E uma das coisas que é legal nesse projeto do Hacktoberfest é muito a maneira como eles incentivam, né, com as premiações. Eu tenho algumas camisetas e gosto bastante.
Eu acho que para muita gente é o uniforme de trabalho oficial é as camisetas do Hacktoberfest, pelo menos para mim é.
Não, isso é muito legal. As camisetas, os adesivos, eu não participei da edição desse ano, então eu não sei o que vem aí no kit de premiação. Eu sei que eles têm um limite, mas eu acho que nunca chega a esse limite, ou eles abrem ali uma exceção, né? Porque eu acho que eu nunca vi alguém falar que fez ali os MRs, só pra explicar, e a gente tem o Hacktoberfest, ele tem ali uma limitação, um contador ali de MRs, né?
Isso, a dinâmica dele é um mínimo de MRs, pelo menos nas últimas edições, a desse ano também foi, é um mínimo 4, só que aí tem alguns pontos, né? Precisa ser num repositório participante, né? Esse ano eles abriram também no GitLab, então, ou no GitHub ou no GitLab, precisa ser um repositório participa do evento. Para participar é simples, é só adicionar a tag no seu repositório escrito Hacktoberfest. É Hacktuber, né? Eu tô falando errado aqui. É Hacktuber ou Hacktuber, agora eu não sei. Mas é só adicionar essa tag e aí o projeto tá participando. Para contar a sua contribuição, né, dentre as quatro mínimas para você ser elegível aos prêmios, a pessoa que está tomando conta do projeto precisa, né, adicionar uma tag nos pull requests, se for o GitHub, ou merge requests, se for o GitLab, com a tag Hackatuber, Hackatuberfest, tracinho accepted. E aí eles conseguem contabilizar. Feito uma contribuição e ela sendo aprovada, claro, passa 7 dias, né? Tem o hot site do Hackatuberfest, você consegue acompanhar. Ele passa 7 dias e após esses 7 dias ele conta como uma das contribuições que você fez. Aí sobre os brindes, eu não tenho certeza se ele considera depois que passou os 7 dias e conta, né? Porque sim, tem uma limitação. Esse ano, inclusive, eu não sabia dessa limitação, eu vi nesse ano. Se eu não me engano, são cerca de 40 mil camisetas. E pelo menos nos últimos anos mesmo, é bastante. Pro mundo inteiro, assim, se a gente for pensar o mundo inteiro, pode não ser bastante, mas às vezes eu acho que as pessoas não participam muito, né? Mas no ano passado, as minhas contribuições, eu fiz a última mais pro final do mês e eu consegui ganhar os brindes. Então, acredito que realmente acaba não esgotando tão rapidamente assim. E aí, tendo essas 4 contribuições, eles vão mandar um e-mail, né, para falar que deu bom, né?
O e-mail da felicidade.
E aí tem um link lá pra gente acessar e pedir os brindes. A maioria das pessoas participam por conta da camiseta. Realmente é uma camiseta muito maneira e é gostoso ir trabalhar com ela. Eu uso direto. Mesmo trabalhando home office, eu uso essas camisetas. Mas tem um outro brinde também que você pode escolher plantar uma árvore em seu nome. Em algum lugar.
Se eu não me engano, esse é novo, né?
Acho que já tem alguns anos, porque do ano retrasado, se eu não me engano, eu escolhi plantar a árvore.
Sério? Eu não lembro. É porque a última que eu participei, acho que foi em 2019. Agora eu não lembro se teve isso ou não. Nossa, que da hora.
Em algum lugar tem uma árvore chamada Ellison lá.
Que legal.
Eles plantaram no meu nome. Mas isso não foi por conta de ter esgotado as camisetas, né? Foi porque eu realmente selecionei essa opção lá pra poder plantar a árvore.
E é legal você falar aí sobre como é contabilizado também, porque a gente teve uma mudança aí, né, nessa contabilização. Porque até, acho que 2018 era a quantidade de MRs que você abria, né? Então muita gente saía só abrindo ali, uhum. Olhava um projeto, só arrumava o readme, tanto meu Sim. amigo Gil. O Mar sempre me zoava com isso. Falei, ô, ganhei a camiseta do Hackatuberfest. Ah, você só abriu um Widmer, né? Falei, caraca, mano, não foi isso não.
Então, ainda tem um pouco disso, mas a pessoa que mantém o repositório, ela precisa colocar a tag. Então, se o MR for realmente, por exemplo, só adicionar uma frase no readme lá e ela colocar que tá aprovado, beleza, conta. É que a gente tem que pensar que, às vezes, uma edição no readme, não tô discordando do Gilmar, tá? Eu entendo a zoeira. Mas, às vezes, uma contribuição com o readme é algo que, por conhecimento de quem tá participando, já é algo, talvez, aí um pouco mais complicado, um pouco mais avançado. E não necessariamente a gente precisa abrir os MRs com código. E aí eu não sei explicar como que faz, mas parece que se você fizer uma contribuição numa documentação, alguma coisa assim, dentro do GitHub ou do GitLab, né, é uma wiki, alguma coisa assim, parece que conta também. Eu só não sei explicar como que isso ocorre, né, se é uma tag que a gente coloca, se não é, como é que funciona.
Até porque é muito doido, né, querendo ou não, documentações dos projetos é uma coisa de muita importância que às vezes a gente não consegue dar muita atenção. Né? Então, uma galera de fora aí que tá olhando, entendeu ali o projeto, entendeu o conceito, fala, putz, posso dar uma melhorada aqui pra uma compreensão melhor aqui do próximo amiguinho que for olhar. Então, sim, vale bastante, né? E também tem um outro ponto que eu acho legal, que a contribuição, o open source, né? Ela te força muito a praticar ali o Git, né? Os comandinhos. Sim. E é um processo ali um pouco diferente do que você, às vezes, tá acostumado a fazer no seu ambiente de trabalho, né? Uhum. Então, eu, por exemplo, a primeira vez que eu fiz, eu aprendi demais, assim. Eu ficava enchendo o saco do Jair, que ele trampava comigo na época. E eu ficava, tipo, oh, mano, beleza, preciso abrir esse MR aqui, como eu faço, me ajuda aqui. Fiz meleca aqui, ó. Fiz um push errado aqui, sabe? Então, Sim. você pode ir ajudando aí bastante, né?
E isso é engraçado, assim. Mesmo sendo algo diferente do que a gente usa no trabalho, é interessante pra gente aprender outros processos de desenvolvimento. Eu lembro de um repositório que eu contribuí, que foi do Robot Framework. Eu abri o MR lá com eles, eu acho que na época tinham que mergear para poder contar. Foi durante, não, na verdade não foi durante o Hackatuberfest, foi em agosto. E E eles foram aprovar meu MR somente durante o Hacktoberfest.
Caraca.
E aí a pessoa lá que eu esqueci o nome, que cuida do repositório, acabou colocando a tag pra aprovar. Aí eu falei, show de bola. Mas ficamos ali um processo de quase 2 meses de validação. Eu não lembro exatamente, mas eu acho que eu tinha que ter marcado alguma das pessoas mantenedoras do repositório pra elas poderem olhar, e eu não marquei. E aí ficou perdido lá no meio dos pull requests que eles fizeram. E isso foi uma coisa interessante, porque projetos open source, como são bastante pessoas, né, trabalhando, tanto como, sei lá, responsáveis pelo repositório e pessoas da comunidade, né, ajudando, se a gente não ter ali uma certa organização, fica complicado da gente entender o que que deve ser feito, o que que não deve e tal, porque o projeto é aberto, mas não significa que a gente precise, digamos assim, a gente precise mergear qualquer coisa, né, tem que realmente fazer sentido para os objetivos, se o código tá correto, tem todos esses pontos.
Sim, não é um fluxo tão simples e fácil, né?
Uhum. É igual qualquer outro projeto de software, né? Também não é tão simples.
E eu acho até que, meu, talvez manter um projeto open source, eu acho que deve ser muito mais treta do que um projeto de uma empresa gigante, hein? Sei lá, eu penso, eu não gerencio nenhum, mas eu imagino que não deva ser fácil não, né?
É, eu não sofri na pele, mas eu sinto na pele um pouco dessas dificuldades. No projeto que eu tenho open source, teve algumas pessoas que quiseram contribuir, porque eu basicamente cadastrei lá as tarefas, né, em formato de issue. E aí teve algumas pessoas que quiseram contribuir, que basicamente, ah, eu posso pegar essa issue para resolver? Eu falei lá, beleza, pode. Passaram 15 dias e sequer forcaram o projeto, né? Teve uma dessas issues que eu tava realmente precisando, eu inclusive fiz ela ontem à noite. Então, assim, meio que passei por cima dessa pessoa, né? Mas como é algo que realmente tava precisando pra entregar mais rápido, não tive muita escolha.
É complicado, né? Porque tem toda aquela questão de ter o compromisso, só que aí a pessoa meio que fica tipo, ah, beleza, depois eu faço, ah, já falei pra ele que eu vou pegar, quando der eu pego, mas sim. Aí eu acho que meio que aquela coisa do, meu, você deu um start ali de que quer pegar essa tarefa, você já assinou ali um compromisso, né?
Claro que eu podia ter mandado
em aspas, mas assim, assinou um compromisso.
Com certeza, claro que eu podia ter mandado uma mensagem, perguntado e tal, eu realmente não fiz isso, mas a pessoa nem copiou o repositório, sabe, nem fez o fork do repositório, eu falei, ah, acho que não vai fazer, eu tô precisando disso. Fui lá e fiz.
Então, pra encontrar os projetos, é basicamente pela tagzinha.
Isso. Tem alguns sites, eu não vou saber de cor, depois a gente pode colocar no texto,
na descrição desse episódio.
Isso. Que eles já possuem alguns repositórios que participam. É mais fácil procurar lá. Esse site, inclusive, você pode escolher como se fosse o nível de dificuldade da issue, né? Então, sei lá, eu sou iniciante de programação, tô aprendendo uma linguagem nova, não conheço muito. Aí você pode procurar nesse site issues mais simples, né? Putz, eu esqueci o nome, mas tem uma tag comum, a gente pode colocar também na descrição, que você identifica coisas mais, acho que é good first issue, que é a tag, né? Que é uma boa primeira issue. Normalmente são issues mais simples, né? E aí, quem estiver começando numa linguagem nova, estiver aprendendo a programar, por exemplo, consegue pegar essas issues e participar.
Oh, isso é bacana, porque você incentiva aí a galera que tá começando, porque é isso, né? Tipo, você fala, ah, vou contribuir com o projeto, você já acha que a pessoa é mó, tipo, nossa, a pessoa é 1000 anos de sênior, manja pra caramba. E não, a gente também tem ali tarefas mais simples que dê pra quem tá começando também pegar e se animar e melhorar e pra evoluir. Isso e pegar mesmo. Ali as próximas mais hard, né?
Boa. Isso mesmo.
Pô, agora conta aí pra gente sobre o seu projeto, faça o seu jabá.
Bom, o meu projeto, eu vou contar um pouco da história dele. Eu criei ele no ano passado, pro Hacktoberfest também, do ano passado. A minha ideia com ele, né, o meu objetivo com ele era meio que praticar justamente essa parte de gestão de projeto open source. Praticar coisas que eu não tenho, assim, tanta experiência, né, de trabalhar com aquilo, né. Então, por exemplo, eu criei ele num framework que nós usamos aqui no Luiza Labs, inclusive, mas que um time aqui nós não temos muitos projetos nesse framework, né, que é o A e o HTTP. Outros aspectos também, né, eu tô querendo fazer deploy do projeto usando o Ansible, né, para configurar a infraestrutura. É algo que eu nunca também peguei do zero para poder configurar. Então, a ideia era tentar praticar alguma dessas coisas, né. E eu pensei de tentar criar algo útil, né, que daria pra gente plugar em outras aplicações, inclusive, que é uma autenticação de 2 pontos, né, o múltiplo fator de autenticação, usando o Telegram. É igual alguns sites, né, que a gente entra e acabamos recebendo ou um e-mail com um código, ou um SMS com um código, né? A ideia é mais ou menos essa. A gente, alguma aplicação para se autenticar, ela manda uma requisição para o pro projeto. O projeto chama Double Check, né? O nome não foi proposital, eu juro. Manda uma requisição para o Double Check. O Double Check manda para o usuário no Telegram dele o código. O usuário preenche lá no site. O site confirma com o Double Check e a gente retorna se está válido ou não. Bem simples a ideia. Dá para evoluir muitas coisas aí, além disso, né? Claro. Mas a ideia do projeto é essa. E aí, por ser open source, usar o Telegram, quando a gente cria bots no Telegram, é gratuito. Basicamente, a gente entra lá no Telegram e cria o bot. A ideia é que a gente consiga plugar esse projeto dentro de corporações, dentro de sistemas mais simples também, se for o caso. E conseguimos adicionar um duplo fator de autenticação sem custo nenhum. Basicamente, você pode pegar os containers do Double Check, executá-los e, obviamente, configurar, né, com as credenciais do bot e tal, e tá pronto. Você tem uma ferramenta para usar um duplo fator de autenticação de forma simples nas suas aplicações.
E aí, você deixou tudo já esquematizado para quem queira participar e contribuir na sua aplicação, já tem aí já as issues como os cards ali para resolver os problemas, é isso?
Sim, foi por livre e espontânea cobrança. Eu coloquei umas issues lá. Eu tinha esquecido, antes de começar o Hacktober desse ano, eu tinha esquecido de colocar essas issues. Mas aí o pessoal, pô, eu quero contribuir e tal, aí eu acabei criando algumas lá. Ainda preciso sentar e planejar. Ele já tá mais ou menos quase na versão inicial, né? Mais simples mesmo. Mas ainda preciso sentar e pensar do que seria interessante colocar. Talvez até levantar discussões no repositório do projeto, no GitHub, pro pessoal também ajudar no que seria interessante a gente colocar aí pra primeira versão e tentar lançar essa primeira versão o mais rápido possível.
E aí eu fiquei com curiosidade. Você, como o criador desse projeto, os seus PRs contam aí no Hacktober Fest?
Contam.
Caraca, aí não vale.
Não vou dizer que é uma forma de burlar o evento. O evento, a ideia dele é promover open source. Eu acho que se você tá fazendo código pro seu próprio projeto, você tá promovendo open source.
Justo.
Contam, é. Nos outros anos, eu não fiz somente o meu projeto, eu fiz em outros projetos também. Inclusive algumas tarefas mais simples, do tipo, a gente mudou o padrão de links aqui dentro de uma documentação, e aí precisa manualmente, né, alterar todos os links de uma determinada página. E é um trabalho um tanto quanto, não é difícil, mas é um pouco chato. Você tem que ir lá procurar onde está um link, manualmente escrever no padrão novo, etc, etc, etc. Então eu fiz algumas tarefas assim também para ajudar.
Ah, eu confesso, eu também tenho no meu histórico aí do Hacktoberfest algumas coisas mais simplonas, que às vezes quebrar a cabeça com alguns códigos vale ali um relaxamento ali pra você só escrever coisa ali e ajustar. É justo, velho.
Sim. Dependendo da dificuldade da issue, tem um tempo, né, pra gente se inteirar do projeto, entender o objetivo, pra aí depois a gente começar a conseguir realmente escrever a issue, né? Muitas issues não é só chegar lá e fazer um código e boa, né? A gente precisa se inteirar um pouco sobre o projeto. Isso acaba, infelizmente, levando tempo.
E tem um ponto que eu acho bem legal, que aqui no Labs a gente tem um que a gente chama de guilda, né? E aí, nessa reunião, uma das guildas de Python que a gente faz, quem puxou foi a Lead, foi falado justamente sobre o Hacktoberfest, né? Uhum. O Eli apresentou o projeto dele, que era justamente para angariar mais pessoas, para ajustar e desenvolver essa primeira versão aí em produção logo. E aí foi daí até que surgiu o assunto de trazer pro podcast pra gente plantar essa sementinha na galera. E aí uma das coisas que é legal também falar é que o Labs também tem repositórios abertos no GitHub.
Uhum.
E aí eu tô aqui agora com ele aberto e temos 74 repositórios abertos. Alguns a gente tem aí já com a tagzinha de Hacktoberfest. Então, caso vocês tenham curiosidade aí, ver também como é a nossa maneira aí de codar algumas coisas, né? Ver os projetos aí que a gente está desenvolvendo e que a gente usa também dentro do Labs e queiram contribuir aí ajudando a melhorar, é só entrar aí então no GitHub do Luiza Labs, que tem bastante coisa, hein?
Inclusive, o Double Check tá usando um projeto que foi feito no Luiza Labs, que é o Ramos.
Aí, ó. Esse Ramos é famoso. Jair, paizinho dele, manja bem. E o mais engraçado são os nomes dos projetos. As pessoas nunca vão entender muito, mas com o tempo vocês pegam as piadas, galera. E aí, Eli, você dá uma dica pra quem quer começar e tá aí meio tipo, putz, mas eu não sei se eu vou conseguir ou não. Você tem dica aí pra essa galera?
Acho que talvez uma dica interessante pra quem quer começar, às vezes, vê se alguém que você conhece tem algum repositório, que aí talvez consiga um suporte maior dessa pessoa. Tem sites, né, que acabam listando, né, os repositórios no GitHub que participam do evento, então também é uma boa fonte de pesquisa, né? Ou até mesmo você criar o teu próprio repositório, montar um projeto, né, e praticar, aprender, né? Lembrando aqui, uns anos passados, eu lembro que eu contribuí para um repositório que basicamente é repositório para estudos. E as pessoas tinham determinado exercício, né, determinado problema ali para resolver com programação. E aí as pessoas contribuíam com soluções em diversas linguagens. Exemplo, né, um problema de caixa eletrônica para resolver com programação. Aí tinha como resolver esse problema usando Java, como resolver usando Python, JavaScript, Go, né, as várias diversas linguagens aí. Que dá pra gente acessar e estudar, né? Então, também da mesma forma, tem problemas mais simples e problemas mais complexos, mas também são repositórios interessantes de participar. Repositórios também que são legais de tentar contribuir é repositório de comunidades, né? Eu lembro que há alguns anos, eu infelizmente não consegui concluir a tempo, mas tinha um repositório do PyLadies, eu não lembro da onde, de qual estado que era, mas tinha um repositório do PyLadies. Tinha alguns exemplos lá que eles queriam evoluir, que evoluísse, né? E aí eu acabei pegando e tentando contribuir. Eu, infelizmente, não contribuí muito, né? Porque eu não consegui, acho que, pegar todo o contexto da aplicação para poder evoluir os exemplos. Mas eu consegui abrir um merge request lá. Então, pelo menos um arquivo lá eu consegui alterar. Boa. Isso também é algo interessante, que a gente participa, né, dessas comunidades, a gente acaba contribuindo também com o próprio site da comunidade, com o sistema de eventos, né, da comunidade e às vezes até treinamentos, né, que de vez em quando ocorre.
E também acho que uma coisa que faziam antes, eu não sei como tá agora, depois que a pandemia deu essa acalmada, mas antes a gente tinha os meetups, e eu lembro que em 2019 rolou um meetup onde uma galera se reuniu para justamente, né, explicar como funcionaria o Hacktoberfest, dar uma ajuda ali pra galera que era mais iniciante. Acho que juntar uma galera aí e falar, vamos ajudar aí, vamos fazer um grupinho pra estudar também, usar como uma forma de estudo. Boa. Acho que é super válido também, um bom ponto.
Inclusive, a DigitalOcean começa a incentivar isso em setembro. Eles começam a mandar e-mail para as pessoas, sim, fazer tipo um esquenta Hacktoberfest, né? Hacktoberfest. Aí eles mandam e-mail para as pessoas, alguns encontros, né? Imagino que, não sei se em capitais, mas alguns encontros eles acabam divulgando lá no site, no hot site deles mesmo, para as pessoas participarem, né? É bem bacana. Eu nunca participei de nenhum, mas eu imagino que seja bem bacana pelos outros tipos de evento que eu já fui.
Sim, eu também. Eu imagino que deva ser mesmo. Saudades meetups, inclusive. Então é isso, galera. Você que escutou a gente, curtiu, compartilha. Se você tá escutando no Spotify, dá 5 estrelinhas aí. Estamos no Twitter e no Instagram como @kbcadlab. Eu tô no Twitter como @3cores.
Eu tô em qualquer rede social como @ellisonmr. O meu é mais simples.
Então é isso, pessoal. Valeu, até a próxima.
Falou, galera. Tchau, tchau.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.